Chuchu Beleza.
Três em um, Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde desta quinta-feira. Boa tarde a todos. Nós estamos entrando ao vivo aqui na Jovem Pan News com o nosso 3 em 1. O programa de hoje promete e muito, afinal de contas, a leitura pública dos manifestos, a carta aos brasileiros e brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito. E a outra carta, elaborada pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, aconteceu hoje na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Intelectuais, empresários, economistas e representantes da sociedade civil estão entre os signatários desses documentos. Entre os discursos, as principais citações foram o segmento junto do processo eleitoral, crítica às notícias falsas e a exaltação à soberania popular. Lançamentos, artistas, candidatos de oposição a cargos públicos na eleição deste ano, a deputada federal Joyce Hasselmann, o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior e a ex-ministra Marina Silva foram alguns dos presentes. As manifestações públicas por meio de cartas à população levam, inclusive, ao tema da nossa enquete de hoje, que eu vou abrir agora no portal da Jovem Pan News para você correr lá no site da PAN, votar, participar. E hoje é justamente sobre democracia. Você acha que ela está em risco aqui no Brasil? A democracia está ou não está em risco no atual cenário político brasileiro? Vota lá, jovempan.com.br. Ao longo do programa eu atualizo vocês aqui dos resultados. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui ao nosso time. Rodrigo Constantino, a nossa Cristina Grêmio já aqui presente. Fábio Piperno, Jorge Serrão, boa tarde a todos. Consta, ontem tive que te interromper no final do programa, hoje você quem começa.
Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Bom, eu estou adorando essa leitura pública da tal cartinha patética, porque nunca foi tão fácil dividir, né? Segregar o joio do trigo e ver todos os tons de 50 tons de vermelho até rosa, né? Passando por laranja, defendendo o indefensável, né? E eu estou achando muito hilário, para ser sincero, a turma da visão estética de mundo, que basta colocar a palavra defesa da democracia para acreditar que é uma defesa da democracia, sem apontar onde ela está ameaçada, né? Pelo menos sem apontar corretamente, porque eles nada falam dos abusos de poder por parte do Supremo, de inquéritos ilegais e tudo mais, eles falam de um golpe futuro e imaginário, né? Ou não pode mais criticar a sacrossanta urna eletrônica. E a cartinha pela democracia tem a assinatura do Lula, que defende a ditadura da Venezuela, a ditadura de Cuba, a ditadura de Nicarágua até hoje, né? Considera Fidel Castro o maior tirano que o continente já teve, como um dos grandes líderes que o mundo já teve, né? Então é uma cartinha patética, com leitura de Armínio Fraga e toda a turma do tucanato, né? Desesperado com a direita no poder. E isso tratado pela imprensa como uma coisa muito séria, né? É uma coisa solene, né? Ah, leitura pela defesa da democracia. É a turma que acredita que a Coreia do Norte é uma república democrática, né? Só pode ser, porque tem a palavra. Vamos lembrar que o próprio Barroso já falou: não, Antifa é antifascista. Por que estão perseguindo gente da Antifa? Tem que perseguir fascista. Quer dizer, o cara acredita que botou o nome e está valendo, né? É uma coisa infantilóide. Agora, tem uma outra carta que está batendo 1 milhão de assinantes, né, signatários, mas não tem gente importante, não tem o Armínio Fraga, o braço do Jorge Soros, o cara que mais financia a esquerda radical no mundo, né? Mas imagina falar que é um grupinho de esquerda ali defendendo o Lula. É só a gente com boné do MST, bandeira da CUT, fora Bolsonaro, é só isso. Agora, o mais engraçado de tudo isso, né, de tudo isso, que foi um dia engraçado pela imprensa enviesada, que ignora uma carta e trata a outra como uma coisa mais séria do mundo. O mais engraçado foi a Bárbara Gância, né, dando o tom do negócio, né? Foi lá num evento, ela que está dizendo, não sou eu, né? Voltou mega decepcionada, só tinha gente velha, nenhum jovem, nenhuma emoção, nenhuma empolgação. Ela está preocupada que o Bozo vai acabar vencendo se continuar assim.
Cris, como é que você viu essas manifestações que aconteceram aqui em São Paulo e principalmente esse debate, né? É ou não é, ou foi um ato pró-Lula?
Foi,
Foi descarado um ato pró-Lula, a começar pela assinatura do ex-presidente Lula, que encabeçou aí as assinaturas de um monte de outras pessoas dizendo que são pró-democracia. Pró-democracia assinando embaixo de Lula. É sério isso? É patético, né, Paulo? Patético. Para pegar o embalo aqui do final do comentário do Constantino, essa preocupação aí, viu, Constantino, que estavam faltando jovens, é porque eles sabem que os jovens assistiram o Flow, acompanharam 5 horas do presidente ali colocando informações para a sua população que são negadas pela imprensa, foram negadas, foram sonegadas ao longo de 3 anos e meio aí, e finalmente ele teve a oportunidade de colocar. E se colocando do jeito que ele é, para quem finalmente se dispôs a olhar para o presidente da República, a parar para ouvir o presidente da República. E aí a gente já tem os resultados aparecendo em pesquisas, a gente já tem a juventude comentando aí a política, a gente já tem muitos declarando, poxa, não sabia quem era o presidente Bolsonaro, agora eu conheci, não tinha ideia do que era esse governo, agora estou recebendo as informações, os números. E o mais engraçado é que o Flow colocava na tela o tempo todo, né? Pesquise para ver se isso é real. O próprio entrevistador estava muito por fora das informações, inclusive de governos passados, deve ter ido investigar depois e visto que aquilo realmente aconteceu. Refinarias da Petrobras realmente foram saqueadas, foram roubadas, na verdade, pelo boliviano Evo Morales, amigo de Lula no Foro de São Paulo, com a anuência do ex-presidente Lula. E aí, quando o Igor perguntava, anotava ali, vamos pesquisar para ver se isso é verdade, como se o presidente Bolsonaro estivesse inventando esse tipo de informação para enganar a audiência. Esses jovens olharam para tudo isso e viram onde é que está a verdade. Esses jovens olham para ministros do STF que não foram eleitos, que não têm poder de executar leis, querendo eles executar leis. Olhem para ministros do STF que não foram eleitos para legislar, querendo legislar, aliás, legislando, sim, e muitas vezes em causa própria, inclusive, perseguindo pessoas, censurando a imprensa, censurando jornalistas, prendendo de forma arbitrária, sem haver um crime tipificado em Código Penal. E veem que a gente vive, sim, uma ditadura da toga. Mas aqueles que estavam na USP ali não estavam reclamando disso, eles estão reclamando é que o queridinho deles, embora tenha saído da prisão num saidão aí com autorização, inclusive, para concorrer à presidência da República, não consegue levar multidões para as ruas. Pouco importa se estava lotado aquele pátiozinho ali da USP. Vamos ver nas ruas mesmo como é que é esse apoio. A gente sabe que não existe. Então, há uma preocupação muito grande com essa elite aí, envelhecida, carcomida, né, presa ao passado, com saudades das bolsas Rouanet. Essa elite aí está lendo cartinha, obviamente. O resto do Brasil, o Brasil que realmente se preocupa com a democracia, estava hoje nas redes sociais gritando por democracia, gritando para que o presidente do Senado finalmente faça a sua função de exercer o mecanismo ali de freios e contrapesos, leve a cabo a votação dos mais de 40 pedidos de impeachment de ministros do STF que não respeitam a Constituição, para a gente tentar ter de volta a democracia que a gente tanto preza.
Perfeito, Cris. Piperno, boa tarde para você. O que você achou? Paulo. Você estava por lá ou não?
Não, não tive a oportunidade de ir, porque eu tive um outro evento pela manhã. Mas eu acompanhei este depois pela televisão. E, primeiro, em relação às críticas, né, realmente a extrema-direita ela não se renova. São mais ou menos as mesmas, né, os mesmos ataques de 45 anos atrás, as mesmas críticas. Né? A diferença é que antes as críticas partiam basicamente de fardados e de seus cúmplices, fardados criminosos, aliás, e de seus cúmplices. E hoje é a extrema-direita que está solta por aí, inclusive muitos porta-vozes, aí soltando seu veneno, né, contra essa manifestação democrática. Agora, eu queria dizer para você, Paulo, que não foi um evento em prol do ex-presidente Lula, né, um evento de apoio ao ex-presidente Lula, até porque também foram documentos que tiveram entre seus signatários outros dois presidenciáveis, né, pelo menos, ao que se sabe, pelo menos dois, a Simone Tebet, que é o que me consta, não é uma lulista. Ciro Gomes, muito pelo contrário, tem brigado bastante com o ex-presidente. E muitas dezenas, centenas de entidades empresariais, Aliás, foram dois documentos, um deles, inclusive, produzido pela Fiesp, que, ao que me consta também, não é uma entidade que tenha lá uma estrela vermelha no peito, pelo menos historicamente não tem sido assim. A gente viu banqueiros, a gente viu estudantes, aliás, gente jovem, sim, estudantes, gente da Uni, gente de outras organizações estudantis, sindicatos, pessoas comuns, sem qualquer tipo de vinculação, remanescentes, inclusive sobreviventes daquela carta de 45 anos atrás, talvez essa parte mais idosa do evento, mas a gente vê que é, também é uma carta que já atingiu aí quase 1 milhão de assinaturas, sem ter tido nenhum porta-voz em televisão para falar, vai lá, vamos assinar.
Oi. Mas se você pudesse fazer uma crítica política a esse ato de hoje, qual seria? Uma só.
Uma crítica política?
Uma crítica, algo que não deu certo.
Eu não faria uma crítica política, não, Paulo. Eu faria mais uma manifestação de lamentação, porque é uma pena que o Brasil, depois de 37 anos de vida democrática, o Brasil tenha que dar espaço atrás. Ou seja, tenha que novamente acender a luz amarela para que todos fiquem alertas diante das ameaças golpistas que nos rondam.
Serrão, o Piperno traz que houve representatividade nesses atos. Qual que é a sua avaliação?
Saudações, meus amigos e amados haters. Estou aqui hoje do lado esquerdo do estúdio, então homenageando a esquerda, porque hoje, né, dia do advogado, 11 de agosto, dia do pendura. Então vamos pendurar a verdade para essa turma. Tinha lá essa manifestação de hoje. Primeira coisa, absolutamente legítima. Todo mundo tem direito a fazer a manifestação que quiser. Só não tem direito de encher o nosso saco e nem tentar enganar a opinião pública. Os dois textos que embasaram essa manifestação em defesa da democracia pecam pela defesa do que seria a própria democracia. No sentido mais simplório do termo, democracia é governo do povo, é o povo no poder. Vamos lá, temos democracia no Brasil? Não temos. Então não tem ameaça à democracia no Brasil, porque simplesmente nós não temos democracia por aqui. A democracia aqui no Brasil tem que ser construída, e isso precisa de alguns pilares. O Estado de Direito tem alguns pilares, eu vou usar a letra L, que é pilares do Estado Democrático de Direito. Primeiro, a legalidade. Outro pilar fundamental, a legitimidade. Porque se a lei não tiver legitimidade, o nazismo foi legal, o fascismo foi legal, o comunismo foi legal. Tudo dentro da lei, entendeu? Então precisa da legitimidade. E o terceiro aspecto fundamental para qualquer questão democrática é que esse governo do povo seja exercido efetivamente cumprindo o pressuposto básico do que é a democracia: o sufrágio universal, a participação direta do povo na tomada de decisões. Isso não acontece por aqui. E para que você tenha essa democracia, esse Estado de Direito, além da legalidade, da legitimidade, precisa do terceiro L, que é a liberdade. E aí, vamos para a grande questão hoje, que quem está lutando efetivamente pela liberdade no Brasil? É essa a pergunta que tem que ser feita a todo momento, por cada um, porque muita gente, todo mundo gosta de se apregoar defensor da liberdade, mas você realmente defende a liberdade? Esse que é o ponto. Quem está defendendo a liberdade é um legítimo, um legal defensor da liberdade? Essa pergunta tem que ser feita o tempo todo. Agora, esse ato de hoje falhou demais nos conceitos e ele pecou pela defesa da democracia. Foi um ato claramente político partidário, tanto que estava lá presente o Fernando Haddad, fizeram imagens para a campanha eleitoral e teve a ausência muito sentida do ex-presidente e candidato Lula, que alegou aí um problema, um cansaço, um mal-estar, e não esteve nessa manifestação de hoje, no que, aliás, ele teria feito muito bem. Mas a desculpa de saúde pegou mal, porque os petistas estavam lá nesse ato eleitoral em que Bolsonaro foi xingado, apupado e criticado.
Constância, havia me pedido, por favor.
Não, pedi pelo seguinte, né? Vamos lá, eu vou ser muito claro aqui, eu vou dizer o seguinte: eu não respeito nenhum signatário dessa cartinha patética, porque na melhor das hipóteses se trata de um completo alienado, ingênuo em relação ao que ele está contribuindo ali. E, na pior das hipóteses, claro, é um cúmplice do ladrão que quer voltar à cena do crime, como diz o Alckmin, né? Agora, eu já achei tudo engraçado hoje, a cobertura da imprensa, o ar de solenidade, os tucanos, os banqueiros ricos, o Arminio, todo mundo falando em defesa da democracia, como se ela tivesse ameaçada, e não pelo Supremo, né, mas pelo Bolsonaro e tudo. Mas mais engraçado ainda foi aqui o comentário do Piperno, e para isso eu não estava muito preparado. Quer dizer, a União dos Estudantes, agora a UNE, virou realmente representante dos estudantes e não de um bando de comunista oportunista, né? Então, quer dizer, e quem está parado no tempo, 40 e poucos anos atrás, somos nós, não a turma que acha que UNE, de novo, só porque tem estudante no nome, a UNE representa os estudantes, né? Então, a gente tem que achar graça. O denominador comum, não foi o Lula o único candidato que assinou, Simone Tebet, aquela que disse que votaria no Lula no segundo turno, né? O Ciro Gomes, que foi ministro do Lula. O denominador comum, Paulo, é todo mundo antibolsonarista histérico. Então, de novo, né? O que une essa turma toda, os 50 tons de vermelho, laranja e rosa, o tucanato, né? Os tucanopetistas, o que une é isso. Eles não gostaram de uma democracia que agora tem povo. Que eles não gostam agora que as redes sociais permitam debate livre. Eles querem censura. O que mais tem hoje é jornalista defendendo censura, né? Então, eles estão querendo voltar a uma democracia controlada, administrada, de gabinete, sem povo. A única coisa que não se vê nesses eventos é povo. Tem realmente muita gente rica, muito banqueiro, marionete do Soros, isso tem. O que não tem é povo. A Bárbara Gância que disse e lamentando. Agora, eu quero chamar a atenção aqui, ô Paulo, para o comentário do Alexandre de Moraes, porque ele vai presidir já já o TSE. E ele diz, no histórico 11 de agosto, a Faculdade de Direito da USP foi palco de importantes atos em defesa do Estado de Direito e das instituições. Não, isso é tirania da visão, isso é monopólio das virtudes. Vamos debater os meios, não falar que defende democracia e ponto. Né? O Lula defende democracia? Ninguém acredita nisso, ninguém sério. O cara defende Nicarágua, Cuba, Venezuela, Mensalão, né? Que usurpou a representatividade do povo. Reforçando o orgulho na solidez e fortaleza da democracia e nosso sistema eleitoral. Quer dizer, agora virou cláusula pétrea. Você não pode mais desconfiar do sistema centralizado e opaco que até ontem Simone Tebet, Rodrigo Maia, Requião, Ciro Gomes e Lula desconfiavam. Agora é crime de lesa pátria, né? Aí responde a advogada Flávia Ferronato. No histórico dia 7 de setembro, a Avenida Paulista foi palco de importantes atos em defesa das liberdades, do devido processo legal e da cobrança de respeito às prerrogativas de advogados, que estão sem acesso à íntegra dos autos até hoje, né? Do inquérito de fake news, reforçando que sem liberdade e respeito às leis, não há democracia. No 7 de setembro, tinha povo, como vai ter de novo agora. Aí o que essa turma da bolha diz, esse clubinho, que aquilo ali é um ato golpista. Então, Paulo, a coisa nunca teve tão clara. De um lado, uma elite arrogante e autoritária que defende Cuba. Do outro, o povo brasileiro.
Cris, só antes de você, deixa eu colocar o resultado parcial da nossa enquete, que está aberta no portal da Jovem Pan News para vocês irem lá no site da Pan, votar, participar. Vamos dar uma olhadinha. Afinal de contas, o tema hoje é democracia. Ela está em risco no Brasil. 59,2% daqueles que foram lá no site da Pan votaram e disseram que não, que ela não está em risco. E 40,7% respondeu que sim. Vamos pela ordem aqui. Cris, em seguida, o Piperno.
Queria aproveitar e comentar a pesquisa já, então. Eu acho que talvez as pessoas não estejam muito atentas ao que exatamente está acontecendo no Brasil.
Ô, Cris, você vai falar da pesquisa aqui no Estado de São Paulo? É a nossa próxima pauta, só para a gente fechar.
Não, essa pesquisa
questão.
Dessa nossa enquete aí. Nossa enquete. O que eu queria. Né, mas rapidinho, eu só queria relembrar o que eu já disse. A nossa democracia está, sim, em risco. E é por isso que milhões foram para as ruas em 1º de maio do ano passado, em 1º de agosto do ano passado, em 7 de setembro do ano passado, em 1º de maio deste ano e vão de novo em 7 de setembro deste ano. Não só pela data festiva dos 200 anos do bicentenário, mas também para exigir respeito à nossa Constituição, que não vem sendo respeitada por quem mais deveria, ministros do STF, para exigir respeito às nossas liberdades, cláusulas pétreas da Constituição, que não foram respeitadas na pandemia por vários governantezinhos aí de níveis inferiores, apoiados por esses tiranos da toga, e também respeito ao nosso direito de questionar o que quer que seja, afinal de contas, liberdade de expressão é uma das garantias constitucionais. E em homenagem, eu levantei a mão mesmo porque eu queria, em homenagem aos advogados, aos bons advogados, aos verdadeiros juristas, aqueles que realmente juram defender a população e pensam no coletivo e não só no próprio umbigo, relembrar a famosíssima frase de Rui Barbosa: a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário, contra ela não há quem recorrer. Era esse meu comentário.
Perfeito. Essa nossa enquete ficou ambígua assim, Paulo, porque eu responderia que a democracia está em perigo. Mas não vem de Bolsonaro a ameaça, vem do Supremo.
Mas aí todo mundo responde aquilo que bem entender. A pergunta está aí, obviamente, a gente pode ter outras interpretações, mas a pergunta é essa. Piperno, por favor.
É porque talvez o Constantino tenha saudade do voto de legenda, que era uma prática do governo militar. O Serrão lembra do voto de legenda. Agora, eu queria dizer só para você o seguinte, que eu fico imaginando, né, o apoio da Fiesp, de entidades do agro que estavam lá, por exemplo, da Febraban,
enfim, não é a Fiesp como toda, Cuba. 14% da Fiesp.
Isso, como
14%.
Isso,
presidente é o filho do ex-vice do Lula.
Então, o outro presidente
não
era.
Fiesp,
e o outro é. O outro
assim como você não fala em nome da minha.
O outro presidente era.
Peraí, só um minuto. Senão,
afinal de contas, eles querem. A de extrema-direita é isso aí.
Senão fica difícil de entender.
Porque eles não foram criados num ambiente democrático.
Por favor.
A defesa, por exemplo, né, de gente da extrema-direita, inclusive alguns em poder por aí e tal, de ditaduras, de AI-5, de golpe militar, do Chile, né, enfim, Pinochet, aquela coisa toda, AI-5. E aí essa turma se enche de brios para dizer que vai defender liberdade, que tem credenciais democráticas. Aí chega o poder, usa a lei de segurança nacional, ameaça a cassação da TV Globo. E, aliás, hoje, por exemplo, eu não ouvi nenhum comentário crítico a respeito da suspensão de vídeos do portal 247 lá no YouTube. Também não vi nenhuma crítica a respeito de vídeos com declarações do ex-presidente Lula chamando Bolsonaro de genocidas, que foram, inclusive, foram retirados das redes sociais. Não, aliás, não, nem concordo com tudo que está lá, com todos esses conteúdos, mas eu imaginei que houvesse uma questão de princípios. Mas como também a gente já aprendeu aqui, são princípios geralmente muito seletivos.
Vamos lá, Constantino.
Então o Piperno vai queimar a língua. Minha coluna que vai sair amanhã, hoje à noite.
Vai sair. Pois é,
não saiu. Espera aí, Piperno.
Está escrito, meus patronos já receberam desde tarde.
Perfeito.
Chama-se Pau que dá em Chico, o título. E mostra exatamente isso, que essa esquerda, Leonardo Atush e companhia, seus coleguinhas, né? Eles estão revoltados com a censura agora, que eles nunca condenaram quando apontava para o outro lado. E que nós chamávamos atenção que ia se voltar contra todo mundo se você desse esse poder arbitrário. Então, sim, por base em princípios, eu digo que não tem que censurar o do Brasil 171, sei lá, 249, não sei. Não tem que censurar, mesmo que eles falem as besteiras que eles costumam falar. Agora, ele vira e fala assim: poxa, estão me censurando com base em discurso de ódio, mas eu combato o discurso de ódio, porque eles acham que o ódio do bem está valendo, que você também pensa assim. Não. Então você menciona a Lei de Segurança Nacional, mas você que não segue princípios, nunca condenou o Alexandre de Moraes usar esse mecanismo para perseguir bolsonaristas. Nós condenamos em qualquer situação. Porque era o entulho da ditadura.
Mas como condena em qualquer situação? Qual foi a condenação que você fez do uso da Lei de Segurança Nacional?
O AI-5 e Pinochet está falando em democracia. E você acabou de passar batido pelo fato de que essa cartinha patética conta com a assinatura do Lula, que em entrevista recente considerou Fidel Castro o maior cidadão das Américas da história.
Primeiro que ele nunca chamou Fidel Castro de democrata.
Chamou
segundo,
Fidel Castro de grande líder.
Eu nunca vi, por exemplo, você
Fidel
defender o Felipe Neto. Oi?
Fidel Castro era um ditador?
Muito, muito. Então, eu sempre falei isso aqui um milhão de vezes.
O Lula sempre defendeu ele a vida inteira. Então como é que o Lula tá nessa cartinha? E você acha normal?
Não, eu não acho normal a defesa de um ditador. Mas se ele quiser assinar qualquer documento em defesa da democracia, porque aqui no Brasil, não, pelo menos, ele sempre apoiou...
Você acabou de dizer que um cara que defendeu o Pinochet nunca pode falar que defende liberdade. E agora você acha que um cara que defendeu a vida inteira Fidel Castro pode falar em nome da democracia?
Eu quero dizer para você o seguinte, alguém que defende as ditaduras... Alguém que defende as ditaduras, agradece.
Está confuso.
É, não, não está confuso, não. De jeito nenhum.
Chama o VAR, então, Serrão, se está
confuso. Vamos chamar o VAR. Vamos chamar o VAR, porque a democracia no Brasil não existe, insisto nisso. Aqui nós temos cleptocracia, que opera plenamente... E quase uma perigosa juristocracia que tem que ser rebalanceada. O equilíbrio institucional no Brasil tem que ser restabelecido nessa eleição. Isso é uma demanda urgentíssima, o eleitorado tem que se ligar nisso. Ou então isso aqui não vai ficar bem, vai acabar mal a nossa história imediata. Então a democracia é um processo a construir. No Brasil, nós temos que levar isso muito a sério e o princípio da construção, insisto, é o 3L, é a legalidade, a legitimidade e a liberdade. E essa liberdade, ela tem que ser exercida com muita responsabilidade. Por isso que é abominável quando jornalistas vêm defender qualquer tipo de censura. Quando a censura ocorre com eles... Aí a pimenta no olho do jornalista arde. Mas enquanto isso, enquanto não arde, aí ele prega, aceita a censura para o outro lado ideológico. A questão aí não é mais ideológica, não é ficar levantando a bandeira da esquerda, porque isso é postura ideológica. A gente tem que voltar a fazer política de verdade. O Brasil precisa de diálogo sério, de racionalidade para a gente implantar aqui o país que precisamos. Na economia, estamos com tudo para dar um grande salto econômico. Mas se a gente deixar a política medíocre do jeito que está, o salto, a possibilidade de salto econômico vai ser detonada e a galinha vai bater asa e não vai conseguir voar de novo.
Olha só, deixa eu colocar mais uma vez o nosso resultado parcial aqui da enquete, que já passou de 2.000 pessoas votando, é isso, meu querido Eduardo Novak? 2.385 pessoas foram lá no site da PAN, votaram, participaram, e hoje a pergunta está pegando fogo aqui. Vai lá, vota. O resultado até agora é justamente 52,1 a 47,8. E a pergunta é se você acha que a democracia está em risco no Brasil. Corre lá, vota no site da Jovem Pan. A gente vai atualizando aqui o resultado parcial. Cris, você tem mais algum complemento aí nessa questão da carta?
É, na verdade, eu estava aqui acessando algumas informações do Twitter para achar os vários posts curiosos que a gente viu hoje, para dizer o mínimo. O Flávio Gordon, que é colunista da Gazeta do Povo, escreveu lá: "Bom dia, democracia, sua linda. 11 de agosto, venha defender a democracia conosco." E colocou uma coletânea de fotos do Lula com vários ditadores, com pessoal lá da Arábia Saudita, com Maduro, enfim. Está faltando, inclusive, o Fidel Castro, que a gente estava citando aqui, não coube na foto, eram tantos que não coube. É gente que aplaude o ditador, que mandou dinheiro do Brasil para as ditaduras amigas, aliás, que nós estamos pagando até hoje porque deram o calote no Brasil. E tá tudo bem, aí vai lá, assina a cartinha de democracia, se diz democrata, com um monte de artista aí com saudades das bolsas do Rouanet, e acha que isso é defender democracia, pensa que nós somos bobos. É por isso, eu acho, Paulo, que o Rodrigo estava fazendo uma observação em relação à nossa enquete, talvez quem ainda for responder, atente para isso. Não é, a gente não está perguntando se você é a favor ou contra essa cartinha ridícula pela democracia. É se você concorda que a nossa democracia está, sim, em risco, mas por conta dos absurdos que vêm sendo feitos no judiciário, pela censura, perseguição... Pelas prisões ilegais,
Vocês estão trazendo uma questão mais, obviamente, opinativa para isso. A pergunta ela é muito simples. E aí as pessoas que estão indo no site da Jovem Pan...
Ela é simples, mas ambígua.
Sim, mas ela... Mas, Constantino, vota quem quiser e como quiser. Não há problema em relação a isso. Vocês estão se apegando em pormenores.
O melhor resumo de todos disso, para mim, foi o do Nicolas Ferreira, o vereador. Resumindo a tal carta para a democracia, os bancos querem o fim do PIX, os sindicatos a volta do imposto sindical, os artistas a volta da Lei Rouanet e os idiotas a volta do ladrão.
Agora, Piperno, quem foi corajoso foi o deputado Coronel Tadeu, né? A gente traz aqui algumas observações a respeito desse ato, porque eu não sei se todos que estão nos acompanhando aqui ficaram sabendo dessa, mas ele foi com a camiseta do Bolsonaro no evento.
Mas o ato não é um
impressionante
ato.
Impressionante a coragem.
Mas o ato não é um ato em defesa de candidatura alguma. Aliás, hoje tem uma entrevista do ministro Marco Aurélio Melo, signatário da carta que está declarando o voto ao Bolsonaro. Quer dizer, quem foi que... Então, essa é uma narrativa que a extrema-direita inventa para tentar, inclusive, murchar um evento que é muito importante em um momento, muito delicado. Aí, só uma coisa, só em relação aos cumprimentos, aos abraços a ditadores, de fato, o presidente Lula tem um histórico pouco defensável em relação a isso, principalmente nos momentos em que ele foi chefe de Estado. Não, agora, claro que não, o atual que vai lá, chama Mohammed bin Salman de irmão, né? Putin é um homem da paz, abraça ditadores a granel por aí, esse também fica muito difícil.
Não,
defender.
Meu Deus, não dá para comparar. O...
Não dá mesmo.
Dinheiro para os ditadores.
Mas não dá mesmo. Porque tem um...
Nicarágua, Cuba e Venezuela
até
hoje.
Porque tem um que tem como ídolo um torturador. Né?
Tem como ídolo um torturador. Agora, é tão patético isso.
É muito ridículo isso.
Olha só, o jornal Jovem Pan entrevistou um procurador aí, assignatário original dessa cartinha. Você precisava ver, o cara não conseguia conter a militância, era pior que o Piperna, em que pese uma fala mansa, ele falou assim, não, é uma carta impessoal. E logo depois, Bolsonaro, uma ameaça. Não, porque as críticas à urna e não sei o quê, os caras não conseguem esconder, Piperna. Você não consegue esconder.
Esse Marco Aurélio Melo, tá, acabei de citar, e agora o Coronel Tadeu. Ou seja, acabou gente que bolha, vota no Bolsonaro, que tá lá também, porque é um movimento
muito livre. Bem. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 30 minutos.
Jovem Pan News. Não deixe para depois o melhor negócio que você pode fazer agora. Caoa Chery Day. Dias incríveis para você escolher seu carro zero. Em condições, ofertas e vantagens exclusivas. E fazer o melhor negócio do ano.
Aproveite a redução do IPI em toda a linha Caoa Chery. Além da taxa de 0,99% ao mês, entrada de 65% e o saldo em 36 parcelas ou seguro grátis. Caoa Chery Day, de 10 a 13 de agosto.
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e a robustez que você precisa e o conforto e a segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Adquira já o seu com uma promoção imperdível. Na compra de uma cota, você concorre a um Volkswagen Delivery 11180. Serão até 6 sorteios. Consulte consórciomage.com.br/VWCO. Consórcio Mage Volkswagen Caminhões e Ônibus. Pensar no futuro é agir agora.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Jovem Pan News.
Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
Não deixe para depois o melhor negócio que você pode fazer agora. Caoa Chery Day. Dias incríveis para você escolher seu carro zero. Em condições, ofertas e vantagens exclusivas. E fazer o melhor negócio do ano.
Aproveite a redução do IPI em toda a linha Caoa Chery. Além da taxa de 0,99% ao mês, entrada de 65% e o saldo em 36 parcelas ou seguro grátis. Caoa Chery Day, de 10 a 13 de agosto.
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Às 11h30 da manhã, política, economia, saúde e tecnologia. Top 20. As últimas notícias do Brasil e do mundo em um giro rápido com os 20 principais destaques do dia. Fique bem informado de um jeito fácil e descontraído. Top 20. Às 11h30 da manhã, na Jovem Pan News.
Toga que nós estamos vivendo.
Não é isso que nós estamos perguntando, Cris. Isso é a sua pergunta, da sua cabeça.
Mas eu estou respondendo com essa confusão, Paula. Por isso que eu estou trazendo. Entendo,
mas isso é a pergunta que você está formulando da sua opinião. Nós aqui estamos trazendo uma pergunta em que as pessoas podem interpretar como elas quiserem.
Tá, ok. Deixa eu trazer um outro elemento, porque um elemento que a imprensa desonesta transmitiu hoje como se fosse final de Copa do Mundo, transmissão ao vivo, narração, faltou chamar tradutor simultâneo para narrar para outras línguas ali, como se tivessem 200 milhões de brasileiros naquele pátio da USP, e atenção, vamos lá, os maiores artistas, os grandes banqueiros, os influenciadores digitais, vamos lá, uma torcida louca... E esqueceu que tem uma Carta pela Liberdade com um número maior de assinaturas, embora tenha sido lançada depois. E esse texto da Carta pela Liberdade alerta para a real ditadura, os reais riscos da democracia que nós estamos vivendo. E aí eu queria ler um trechinho aqui. Testemunhamos a instauração de inquéritos ilegais e inconstitucionais com o simples objetivo de criminalizar a opinião contrária pelo órgão que deveria zelar pelos direitos fundamentais da população, abolindo nossas liberdades individuais e garantias constitucionais e fundamentais. Há em nosso país a gravíssima tentativa de consolidação da ditadura do pensamento único, que vem impondo a censura e desmonetização dos meios de comunicação independentes e de perfis de redes sociais de brasileiros. Foi uma carta escrita também por advogados, pelos advogados de direita, porque infelizmente hoje há cisão em todos os órgãos públicos e também nos particulares, há professores pela liberdade, Ministério Público pró-liberdade, advogados de direita que não aceitam o sequestro da OAB por uma ala da esquerda, e esses fizeram uma carta que mostra como a democracia está sim em risco. Então está aqui lida a verdadeira Carta pela Democracia no Brasil.
Muito bem, queridos, vamos falar um pouquinho de eleições 2022.
Eleições 2022.
Vamos nessa, gente, porque Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados entre os eleitores aqui do estado de São Paulo numa simulação de primeiro turno da disputa presidencial. É o que diz a pesquisa do grupo Genial Quest, que a gente vai ver agora na tela. Coloca para mim, Eduardo Novak, os números para a gente poder trazer para a nossa audiência. Nós temos 37% das indicações de voto, aí das intenções de voto indo para Lula, 35% para Bolsonaro, 7% Ciro Gomes, 3% Simone Tebet, 9% branco nulo ou não irão votar e 6% indecisos. A gente tem a simulação de segundo turno, Edu, ou somente essa? Olha só, Bolsonaro e Lula também estão tecnicamente empatados no eventual segundo turno, e aí os números mudam para 44% para Lula e 40% para Bolsonaro. A Genial Quest ouviu 2.000 pessoas entre os dias 5 e 8 de agosto. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. E essa pesquisa, se você quiser mais informações sobre ela, está registrada no TSE com o registro SP-02135/2022. Vamos repercutir um pouquinho dessa pesquisa? Como é que vocês viram esses números, Piperno? Do dia 5 ao dia 8, nós estamos falando de sexta a segunda, é isso mesmo? Os fatos políticos, eles estão incompletos justamente por conta desse ato? Hoje não tem um reflexo, né, na pesquisa.
Não, mas também aí que está o negócio. Se tiver um reflexo por um lado disso, há também a questão da PEC, que como eu venho alertando sempre, ela pode produzir algum tipo de variação, algum tipo de migração de votos. Isso é óbvio, né? As pessoas, elas tendem a ser... digamos, mais cordiais, generosos e tal, com quem lhes dá alguma coisa. Então, eu acho que isso pode provocar alguma variação em favor do Bolsonaro. E eu acho até que já está havendo, porque a gente fala disso há mais de um mês. as pessoas, algumas começam a receber agora, outras estão ansiosas aí para chegar a sua vez. É natural isso. E esse resultado de São Paulo, ele espelha mais ou menos o que foi apurado em levantamentos anteriores de outros institutos. Ou seja, a disputa aqui no estado de São Paulo tende a ser muito equilibrada, como provavelmente será também a eleição para governador, que tem um momento em que há um avanço da candidatura do atual governador. Curiosamente, em São Paulo, diferente de muitos outros estados e do país todo, aqui em São Paulo existe sim uma terceira via com razoáveis chances de vitória.
Serrão, o seu destaque dessa pesquisa?
Vamos lá, essa pesquisa tem o caráter local, tanto que ela é registrada em São Paulo. Tem uma outra pesquisa nacional, Seis Sigma, que aconteceu, foi feita do dia 1 a 5 de agosto. Tem um registro no Tribunal Superior Eleitoral, BR 04937-2022. Essa pesquisa também contou com 1.000 formulários, ouviu a quantidade de pessoas que todas ouvem, e ela dá os seguintes resultados totalmente discrepantes de outras pesquisas. Na intenção de voto para presidente, na pesquisa espontânea, Bolsonaro 35,8%, Lula 24,9%. Ciro Gomes, 2,2%. Simone Tebet, 1%. Pablo Marçal, 0,6%. Vamos lá. Na pesquisa de intenção de voto a presidente estimulada, 6 Sigma, Jair Bolsonaro, 37,5%. Lula, 28,2%. Ciro Gomes, 8,0%. Simone Tebet, 3,0%. Pablo Marçal, 1,1%. André Janones, que nem é mais candidato, 0,5%. Emael, 0,4%. Vera Lúcia, 0,2%. Sofia Manzano, 0,1%. Roberto Jefferson, 0,1%. Leonardo Pericles, 0,0%. Felipe Dávila, 0,0%. Branco Nulo, 9,4%. Não sabe, 8,9%. Não informou, 2,6%. Então, são pesquisas que estão aí, saindo, dando resultados diferentes.
Cris, por favor.
O Serrão estava lendo essa pesquisa e eu lembrando que duas semanas atrás, ainda estava no Jornal da Manhã, e a gente foi convidado a analisar mais um Datafolha. E aí, no mesmo dia à noite, que eu também faço o jornal Jovem Pan, de novo o Datafolha, só que já tinha saído uma nova pesquisa da Modal Mais, que ninguém repercutiu. Naquele dia, Datafolha dava uma diferença de 12% de Lula para Bolsonaro, e a Modal Mais dava empate técnico, muito parecido com esses resultados da Genial Quest agora. E aí, por que que eu estou lembrando disso? Porque na semana passada, uma semana depois desse episódio que eu falei de uma diferença tão gritante entre dois institutos de pesquisa, em que o mais gritante foi a imprensa ignorar a pesquisa que dava um empate técnico, a imprensa em geral, né, estou dizendo, nós entrevistamos no Jornal da Manhã um CEO desse instituto aqui, Genial Quest. Não me recordo bem o nome dele agora, mas a Adriana Haidt, nossa apresentadora do Jornal da Manhã, fez a seguinte pergunta: por que há, às vezes, tamanha diferença entre institutos de pesquisa? E, obviamente, que ela se lembrava desse caso recente da Modal Mais, que tinha dado empate técnico, enquanto Datafolha, no mesmo dia, divulgava uma diferença de 12% entre os candidatos. Sabe qual foi a resposta? CEO da Genial Quest. É porque há clientes que encomendam pesquisas e há clientes que encomendam resultados. Ponto. Ao bom entendedor, esta frase basta.
Constantino, você.
Paulo, duas coisas. Primeiro, nós cantamos a pedra lá atrás, né, que essas pesquisas todas estavam fora da realidade e a tendência era a aproximação da eleição forçar elas a irem aos poucos enganando menos. E aí a gente sabia também já, assim como a gente sabia que a turma que falava economia fica para depois ia pegar dado ruim da economia e culpar o governo e fingir que nunca defendeu o lockdown, a gente conhece a esquerda. A esquerda é sinônimo de desonestidade intelectual. Então a gente sabia que a turma ia puxar da cartola as narrativas. Não, foi a PEC do auxílio, não sei o quê. Nem começou a pagar, mas já explica, né? Então, na verdade, não é nada disso. Se as pesquisas já estão dando empate técnico, é porque o Bolsonaro já está bem à frente, bem à frente. O Lula não consegue nem ir no flow, não consegue ir na rua, nem no flow, né? Ele vai em sindicatos e reunião com banqueiros e intelectuais. Agora, a segunda coisa interessante aqui, né, é que isso vai continuar acontecendo E essas pesquisas vão tentar correr atrás do prejuízo para não cair em total descrédito. Só que elas já estão em descrédito. Porque quando a turma desonesta quer falar bem de pesquisa, ela pega quase ali a pesquisa de boca de urna, na véspera. Ela não pega 4 meses antes. A gente estava discutindo 4 meses antes, há pouco tempo. Agora 2, 1 e pouco. Então, assim, não é para levar a sério essas pesquisas. É só essa lição. Só que aprendemos com a história que pouca gente aprende com a história. E mais um detalhe interessante, nada a ver com esse assunto, né? Mas todo mundo enaltecendo tanto as urnas eletrônicas, o TSE, a inviolabilidade do nosso sistema. A Cisco, a maior empresa de hardware do planeta, foi alvo de ataque hacker bem sucedido, que estão pedindo agora aqueles resgates lá, né? Alegando que estão com um monte de dados e tudo. A Cisco, olha, eu acho que o TSE está perdendo uma oportunidade de ouro. Ele tem que empacotar essa solução mágica que ele tem e que o Butão e Bangladesh só que adotaram até hoje e vender para o mundo todo. Porque é o único sistema inviolável do planeta em que pese, é verdade, o Fachin, de uma maneira confusa, ter dito que estava preocupado com uma invasão de ataque hacker russo, coincidentemente quando o presidente Bolsonaro estava em visita diplomática na Rússia. Mas ali ele mostrou uma certa fragilidade do sistema ao lado do Barroso, que garante que é inviolável. Eu volto a confiar no Barroso, então, e no próprio Fachin, que mudou de opinião pelo visto, e digo o seguinte: TSE tem uma pepita de ouro na mão. A Cisco foi alvo de hacker. Só o TSE que não é.
Pediu, Piperno?
Pedi, o TSE já foi. Houve um hacker que andou por lá, só que o que se produz de confusão em relação a isso aí, a gente sabe os objetivos, né, dessa confusão toda, é que pouco é esclarecido o fato de que o hacker, ele circulou assim pelo sistema do TSE, mas não pelo sistema eleitoral. Porque
como é que
também
você sabe?
Se confunde. Se
como
não,
você
o delegado
sabe que
falou.
Nem a Polícia Federal sabe.
Não, aí que tá o negócio. O delegado
sabe?
Da Polícia Federal
você tá com insider
afastado, falou.
Você é o hacker.
E aí tem uma
você
outra coisa.
Hacker?
Não, de hacker eu vou falar. O presidente da República entende muito mais do que eu. Que inclusive, nessa semana, agora nesses últimos dias, ele recebeu o hacker de Araraquara, não, aquele da Vaza Jato.
Não temos os logs.
Ele foi, inclusive, se consultar com o hacker de Araraquara.
Então,
agora, veja, ele produz, a falácia dele aumenta à medida em que ele confunde a eleição dele de 2018 com essa denúncia de 20.
Pelo amor de Deus,
porque
estamos falando de ameaça hacker no sistema eleitoral brasileiro.
Então, isso, então, porque aí que está o negócio.
Você confia na palavra
da turma do TSE. O mitomaníaco, eu confio mais no TSE, para deixar responder a sua pergunta de forma muito clara. Confio mais no TSE do que no mitomaníaco. Até porque a denúncia dele confunde mais do que explica. Porque a denúncia dele, aquela que ele prometeu apresentar a prova, está devendo até hoje, a denúncia dele daria a entender de que aquilo aconteceu em 2018 na eleição dele. Mas não. O hacker circulou pelo sistema do TSE em 2020.
E nada aconteceu.
Não tem nada. Ou seja, 2018 não tem nada a ver com 2020.
É isso, pra eu dormir tranquilo.
2020 não tem nada a ver com 2018. Eu não sei.
É pra dormir tranquilo.
Eu não sei se é motivo para você dormir tranquilo, porque eu não entendo do seu sono. Mas, certamente, você tem que considerar.
Meu sono é afetado quando tentam roubar a democracia.
Pode ser que seu sono seja afetado, inclusive, por mil pesadelos, porque você merece alguns.
Posso dormir tranquilo?
Agora, não sei.
É o sistema.
Agora
eu quero dizer
o seguinte: 2018 não é 2020. E ele está devendo.
Então,
essas provas
até hoje. Você concorda comigo que o TSE podia vender soluções para Cisco? E para todos os bancos do planeta?
Eu estou acabando de falar que o TSE teve seu sistema invadido. Então, eu não sei se ele pode vender soluções. Agora, o que ninguém provou até hoje é que o sistema de votação foi invadido. Inclusive, o delegado da Polícia Federal, que coordenava o inquérito, explica
muito bem
isso.
Concluiu que é inauditável.
Muito bem, queridos, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. A gente já volta aqui no 3 em 1, continuando essa discussão e repercutindo um pouco mais da pesquisa de NeoQuest aqui em São Paulo.
Jovem Pan News. A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
Não deixe para depois o melhor negócio que você pode fazer agora. Caoa Chery Day. Dias incríveis para você escolher seu carro zero. Em condições, ofertas e vantagens exclusivas. E fazer o melhor negócio do ano.
Aproveite a redução do IPI em toda a linha Caoa Chery. Além da taxa de 0,99% ao mês, entrada de 65% e o saldo em 36 parcelas ou seguro grátis. Caoa Chery Day, de 10 a 13 de agosto.
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Valeu, Loja 100!
Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação. No carnezinho ou no cartão. Nas Lojas 100, a entrega é cortesia e a montagem de móveis também é cortesia. De presente para você, é sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan News.
A informação na velocidade que você precisa.
Ei, tá sabendo da novidade? A Tectoy, aquela do Pense Bem, Atari, Mega Drive. Então, agora é muito mais do que videogame. É também automação comercial. É a solução perfeita para o seu negócio evoluir. Com opções para quiosques de autoatendimento, PDVs inovadores e muito mais. Conheça mais da Tectoy Automação. Acesse tectoy.com.br. Tectoy agora é também automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
.com.br, se digitem lá, consta 20, viu, Piperno? Tá dada a dica.
Só se ele me desse 20 reverso.
Você vai lá, acessa o site da New Curso e adquire o curso do nosso Rodrigo Constantino e aproveita também, segue a New Cursos no Instagram, nas redes sociais, com o @newcursos para que você fique por dentro de todas as novidades.
Você sabe por que acontece a doutrinação ideológica? Pois o obscurantismo é do interesse de mentes manipuladoras e aqueles que não conhecem a verdade sobre os conceitos do conservadorismo e do liberalismo acabam se tornando presas fáceis na mão dos oportunistas. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. Um mergulho pelo legado de mestres como Adam Smith, John Locke, Edmund Burke e muitos outros. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Você está pronto para aprender a defender a sua liberdade? Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e experimente o antídoto contra a desinformação.
Muito bem, gente. Vamos falar mais um pouquinho da pesquisa de NeoQuest aqui no estado de São Paulo. Serrão, você tem mais algum complemento?
Olha, eu vou além da pesquisa de NeoQuest. O candidato do PTB à presidência da República, Roberto Jefferson, soltou um vídeo anunciando que ele vai fazer uma mobilização popular na porta do Senado a partir de 7 de setembro para que o senador Rodrigo Pacheco coloque em votação os projetos que permitem a contagem pública de votos valendo já, ainda, para a eleição 2022. Isso vai ser uma polêmica danada e o bicho vai pegar, porque povo é povo, democracia é com povo.
Cris, mais algum complemento, por favor?
É, na verdade, eu estou aqui, até mandei aqui para o nosso coordenador do jornal um vídeo que eu recebi hoje de uma entrevista recente, não sei se foi hoje ou ontem, do atual governador, candidato a governador pelo PT, Roberto Requião, que era o MDB velho de guerra, era a frase que ele sempre falava toda vez que ele estava diante da imprensa, eu sou do MDB velho de guerra, ele é agora candidato pelo PT ao governo do Paraná. E ele foi questionado numa entrevista ao lado do filho dele, sobre pesquisas eleitorais, e ele deu exatamente essa mesma resposta que o CEO da Genial Quest deu para nós na entrevista do Jornal da Manhã. Nas palavras do CEO, relembrando, há clientes que contratam, que encomendam pesquisas, outros encomendam resultados. O Roberto Requião já está sendo mais um conhecedor ali do métier e dizendo claramente, depois eu vou colocar no meu Twitter esse vídeo aqui, e dizendo claramente que pesquisa se compra em qualquer esquina.
Nada como opinião de especialista.
Né? Bicho, eu já coloquei no meu Twitter e lembro que o Requião também era um grande defensor da evolução da urna que temos hoje, que ele desconfiava muito dessa urna.
Pipeno, para fechar.
Inclusive tem dado declarações agora como candidato a governador do Paraná pelo PT, que o voto impresso é necessário e urgente, porque não dá para confiar no sistema eleitoral brasileiro.
Pipeno.
Quando o candidato está atrás em pesquisa, ele fala qualquer coisa.
Vamos dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete. Você acha que a democracia hoje no país está em risco? 50,15% respondeu que sim, 49,85% respondeu que não. Mais de 5 mil participantes. Muitíssimo obrigado pelo seu voto, pela sua participação por aqui. A enquete vai continuar aberta, esperando a sua participação, sempre o seu engajamento. Queridos, a gente volta amanhã, sexta-feira, aqui na Jovem Pan. Até.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Boletim Copola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Copola sobre ataques à liberdade religiosa. O direito de crença é um marco civilizatório da humanidade, um direito fundamental em qualquer democracia. Isso porque o respeito à fé alheia é o primeiro passo para uma sociedade que se pretenda tolerante, empática, fraterna e livre para expressar suas opiniões. Nossa Constituição consagra essa garantia em seu artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Por outro lado, as grandes tiranias, as grandes ditaduras pelo mundo procuram silenciar as religiões e combater a própria ideia de Deus. Karl Marx, ideólogo do comunismo, se referia à espiritualidade como o ópio do povo, uma droga que entorpecia os trabalhadores e os impedia de acessar a consciência revolucionária e assim pegar em armas e aniquilar seus opressores. Contabilizando aí guerras civis, fome, genocídio, perseguições religiosas e políticas, o comunismo e o socialismo são as ideologias responsáveis pela maior quantidade de mortes violentas na história da humanidade. Estudiosos estimam que governos de inspiração comunista mataram algo em torno de 65 e 100 milhões de pessoas deliberadamente. E alguns desses monstros merecem destaque especial. Mao Tse-tung foi responsável pelo extermínio de dezenas de milhões de cidadãos chineses com a sua política de coletivização e de confisco da propriedade agrícola durante o fracassado grande salto adiante no final dos anos 50, começo dos anos 60. Joseph Stalin tem na sua conta o assassinato de algo como 10 milhões dos seus próprios compatriotas russos e ucranianos, especialmente pela fome, por execuções sumárias ou pelo trabalho forçado em campos de concentração, os gulags. Esses sanguinários ditadores socialistas têm algo em comum. Stalin chegou a lançar o plano de 5 anos de ateísmo na Rússia, com o objetivo de eliminar toda expressão religiosa no país. E Mao, com a sua revolução cultural chinesa, viabilizou e intensificou a perseguição às grandes religiões sob pretexto de combater toda influência estrangeira na cultura chinesa. Vejam só que coincidência. Parece que os inimigos de Deus são os mesmos inimigos da liberdade. Isso porque uma sociedade espiritualizada é menos dependente das migalhas materiais que o Estado pode oferecer. Uma sociedade que tem fé no divino idolatra menos os seus líderes terrenos. E quem quer mandar sozinho odeia competir com Deus. Tanto que essa tendência de desdém pela religião se mantém até hoje entre os herdeiros políticos dos comunistas. E alguns exemplos desse fenômeno a gente analisa no próximo bloco. Nós já voltamos.
Boletim Copola.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo, entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.